No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Cartilha sobre direitos de mulheres indígenas é ferramenta de combate à violência. Unidades de saúde registram aumento no número de atendimentos por sintomas respiratórios em Boa Vista. IFAM aprova tombamento da imagem de São Bonifácio em São Luís. E pesquisadoras relatam desafios de fazer ciência na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! A Promotoria de Justiça de Lábrea instaurou uma notícia de fato para averiguar a situação e as medidas adotadas pelo município e estado para prevenção e redução de eventuais danos à população por conta da cheia do Rio Purus. A medida preliminar pede que a Prefeitura de Lábrea e a Casa Civil do Estado do Amazonas, no prazo de 10 dias, informem a situação atual do nível do Rio Purus no município, se há comunidades ou áreas urbanas atingidas ou em risco de inundação, as medidas preventivas e emergenciais adotadas pela municipalidade, a existência de plano de contingência para o período de cheia e a estimativa de famílias potencialmente afetadas. Já a Defesa Civil Municipal, o Ministério Público solicita informações atualizadas sobre o monitoramento da cheia e das ações de prevenção e resposta em andamento também no prazo de 10 dias. Segundo dados da Defesa Civil desta terça-feira, Lábrea e mais 13 municípios estão em estado de alerta para inundação, enquanto outros 5 já se encontram em emergência. Atalaia do Norte, Boca do Acre, Carauari, Eirunepé e Itamaraty. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amazonas. Cartilha sobre direitos das mulheres indígenas é ferramenta de combate à violência. O material destaca os direitos das mulheres e alerta sobre diferentes tipos de violência. Saiba mais com Joelma Viana.
A Cartilha sobre o Direito das Mulheres Indígenas foi idealizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPE-AM, em parceria com o coletivo Javari Vale da Arte. O material destaca os direitos das mulheres e alerta sobre os diferentes tipos de violência. A defensora pública, Daniele Fernandes, coordenadora do núcleo especializado na defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, explica que a cartilha aborda os direitos das mulheres e descreve como eles podem ser pleiteados de forma gratuita por meio da defensoria, além de listar telefones úteis e onde a mulher indígena pode procurar ajuda em caso de emergência.
Ela foi pensada especialmente para as mulheres indígenas aqui do Vale do Javari, mas também se enquadra para todas as mulheres indígenas de forma geral. A gente traz aqui umas informações sobre o direito das mulheres, Lei Maria da Penha, os direitos que toda mulher indígena tem, direito ao bem viver, uma vida livre da violência, como pedir medidas protetivas de urgência, o que são as medidas protetivas de urgência, a Lei Maria da Penha. Os direitos das mulheres com relação à pensão e guarda dos filhos, descrevendo que esses direitos eles podem ser pleiteados de forma gratuita pela defensoria.
Daniele Fernandes destaca ainda o respeito às práticas culturais durante a gravidez, que por meio da Lei Estadual de número 5.312/20, reconhece o direito da mulher indígena a ter uma parteira tradicional e acompanhamento durante o parto.
Nós trouxemos informações bem interessantes sobre os direitos à mulher indígena no parto, com relação, inclusive, ao direito de ter uma parteira tradicional acompanhando no parto, violência obstétrica. Também trouxemos informações sobre salário maternidade.
A terra indígena Vale do Javari foi escolhida para a construção e lançamento da cartilha por ser a segunda maior do Brasil homologada em 2001. O território é considerado uma das regiões com maior concentração de povos indígenas isolados do mundo, além de abrigar diversas etnias. Localizada no extremo oeste do Amazonas, a terra indígena abrange áreas dos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença, na região de fronteira entre Brasil e Peru. Com informações de Tânia Freitas, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ar seco e muita fumaça em Roraima. Unidades de saúde de Boa Vista estão registrando um crescimento no número de atendimentos por sintomas respiratórios nesse período de estiagem. A reportagem é de Lauane Gonçalves.
Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que o Hospital da Criança Santo Antônio registrou 7.276 atendimentos por sintomas respiratórios em fevereiro de 2026, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 6.134 casos. Também houve avanço nas notificações de síndrome respiratória aguda grave. Foram 108 registros neste ano, contra 49 no mesmo período de 2025. Nas internações, 650 crianças foram hospitalizadas em fevereiro, sendo que 53% dos casos estavam relacionados a sintomas respiratórios. No mesmo mês do ano passado, foram 420 internações, com 30% associadas a doenças respiratórias. Segundo o médico infectologista Joel Gonzaga, o ar seco e a fumaça das queimadas favorecem o surgimento de inflamações e infecções respiratórias.
Então, nós estamos vivendo um momento de seca no nosso estado e a diminuição da quantidade de água, né, no ar que respiramos. A quantidade de fumaça também e de outros elementos, resíduos no ar, vai também causar consequências nessa condição de imunidade, de proteção das nossas vias aéreas em relação à entrada de vírus, bactérias, fungos e também em relação a esses resíduos que podem causar processos alérgicos e inflamatórios. Como é que nós vamos prevenir? Nós vamos reforçar a nossa alimentação. Essa época é muito importante a hidratação, mas também evitar de estar em convivência com pessoas que estão apresentando sintomas como tosse, febre e também de frequentar locais onde está havendo queimada.
Na rede estadual, o pronto atendimento Cosme Silva também registrou aumento nos atendimentos por infecções das vias aéreas neste início de ano. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 740 atendimentos por infecções de vias aéreas em janeiro e 853 em fevereiro deste ano, somando 1.593 casos apenas nos dois primeiros meses de 2026. Em relação aos casos de pneumonia, o pronto atendimento contabilizou 195 registros em janeiro e 140 em fevereiro, totalizando 335 atendimentos no período. Moradora da capital, a nutricionista Edi Oliveira conta que já sente os efeitos da fumaça e da baixa umidade do ar no dia a dia.
Crise alérgica, espirrando muito, pouco cansada e sinto muito isso à noite, que é exatamente a hora que a gente, né, vê aquela fumaça, o céu da noite todo branco, e de manhã que a gente acha que é nublado e aquela fumaça é a hora que mais me ataca, tá eu, tá minha filha, e tá bem difícil.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IFAM aprova tombamento da imagem de São Bonifácio em São Luís.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Repórteres comunitários participam de intercâmbio com pescadores e estudantes na região da Resex Tapajós Arapiuns. A programação inclui visita a uma casa de farinha e acompanhamento da extração do látex no Seringal. Mais informações com Daniela Pantoja.
Comunicadores de 13 municípios do Baixo Amazonas participaram da terceira vivência formativa do programa Repórteres dos Rios e das Florestas na comunidade de Parauá, localizada na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns. A programação incluiu visita a uma casa de farinha, acompanhamento da extração de látex no Seringal e diálogo com estudantes da escola local e conversa com pescadores sobre os desafios da atividade na região. A terceira vivência foi realizada no território de uma das repórteres do programa e integra o processo de formação dos comunicadores. A proposta é promover intercâmbio entre jovens de diferentes realidades. Samila Bonfim, coordenadora da iniciativa, relata que o grupo foi para conhecer e vivenciar uma experiência em um contexto diferente. A atividade permite observar dinâmicas produtivas, formas de organização e demandas locais.
Para conhecer e vivenciar uma experiência nova em um território diferente, que para muitos é totalmente novo. E aqui a gente pode ter a oportunidade de conhecer como que é a realidade da comunidade, que tem um misto de cultura, que tem um misto de dinâmica produtiva, sócio-produtiva nos territórios. E na prática eles puderam visitar uma experiência de produção de farinha, visitar uma área com a produção da seringa, com a produção e extração do látex, e puderam na prática também experienciar essa atividade, retirar o látex. Então foi uma vivência muito prática, discutir também com os estudantes da escola Frei Marcos, localizada na comunidade Parauá, como que eles enxergam a comunicação e como que essa comunicação é importante para fortalecer o território.
Na Casa de Farinha, os participantes acompanharam as etapas de processamento da mandioca. No Seringal, observaram o manejo da seringa e participaram da retirada do látex. Raimundo Basílio Araújo, morador da comunidade, relata que nasceu e cresceu nesse local e que aprendeu a atividade com os pais. Ele conta sobre essa experiência.
A atividade que a gente faz aqui no Seringal é de limpa, depois corta a seringa, né? Ajunta o leite, depois vem para... Passa, como eu mostrei, é um procedimento para vocês, para botar na forma, depois que coalha, a gente tira para levar para a prensa. Depois de prensar, a gente separa um dia ela para ela secar, de lá a gente leva diretamente na Cospé para fazer a entrega à venda. Eu me sinto assim, feliz, né, de morar, eu gosto de morar aqui, tem que ter plantio, né, pela minha mãe, pelo meu pai, primeiramente Deus, né, e até agora eles morreram, mas eu estou aqui, e agora já estou, ensinei meus filhos também, e assim a gente vai levando a vida, né.
A programação incluiu ainda a conversa com pescadores e representantes do núcleo de base da colônia de pescadores E20 de Santarém. O grupo foi recebido no barracão da escola Frei Marcos, onde os estudantes e moradores recepcionaram com carimbó e diálogo. E para Luiz Nobre, repórter comunitário e representante da região do Lago Grande, em Santarém, essa atividade é muito importante, pois essas tecnologias permitem registrar tanto a produção quanto as pressões enfrentadas no território.
A gente pode usar essas ferramentas que a gente está tendo hoje, essas experiências que a gente está tendo, para a gente usar como defesa, para defender o nosso território, né? O nosso território ele vive em constantes ameaças, né? De grandes empresas, mineradoras, madeireiras. A gente pode estar usando essa tecnologia para defender o território.
A vivência em Parauá integrou atividades práticas, produção de conteúdo e avaliação do ciclo formativo, que acontece a cada 6 meses. O encontro reuniu jovens de diferentes territórios para a troca de experiências e acompanhamento das atividades produtivas locais, articulando comunicação comunitária e debate sobre políticas públicas relacionadas à pesca e ao uso dos recursos naturais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
IFAM aprova tombamento da imagem de São Bonifácio em São Luís. A escultura, datada do século XVIII, representa a presença da Companhia de Jesus no Maranhão e agora conta com a proteção federal integrando os livros do Tombo Histórico e de Belas Artes. Confira com Julie Viana.
O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, aprovou na terça-feira 10 o tombamento da imagem de São Bonifácio, localizado em São Luís. A decisão foi tomada durante a 112ª reunião do colegiado, realizada no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. O tombamento reconhece oficialmente o valor histórico, artístico e simbólico da escultura religiosa, que agora integra os livros do Tombo Histórico e de Belas Artes, responsáveis pela proteção do patrimônio cultural brasileiro. A imagem de São Bonifácio, datada do século XVIII, cerca de 1652, é uma escultura de madeira entalhada e policromada, com 66 centímetros de altura. Ela contém um relicário em vidro com fragmentos de ossos atribuídos ao mártir São Bonifácio, conferindo à peça um valor religioso único, além de sua importância histórica. De acordo com estudos técnicos, a imagem está diretamente ligada à presença da Companhia de Jesus no Maranhão. Além de seu valor histórico, a escultura também é relevante artisticamente. Especialistas observam que ela possui características da escola maranhense de imaginária religiosa, destacando-se pela qualidade do entalhe e pela expressividade da composição, especialmente no tratamento das vestes e ornamentos. A imagem encontra-se atualmente no Museu de Arte Sacra no Maranhão, no Palácio Arquiepiscopal, no Centro Histórico de São Luís, onde está exposta ao público. Este é o primeiro objeto da instituição a receber tombamento federal. Agora, com a proteção federal, a imagem de São Bonifácio se torna um dos mais importantes testemunhos da arte sacra e da história religiosa do Maranhão e do Brasil. Com informações do G1 Maranhão, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, vai entregar na próxima semana mais de 200 cheques verdes para indígenas em São Gabriel da Cachoeira. A ação faz parte do projeto Floresta Mais Amazônia, que tem como objetivo amparar aqueles que ajudam a proteger o bioma amazônico. Os detalhes com Nuno Lobo.
A entrega dos cheques verdes vai ocorrer no próximo dia 16 de março e vai beneficiar 252 indígenas da gleba Uaupés, no município de São Gabriel da Cachoeira. A cerimônia vai acontecer na Câmara Municipal, localizada no centro da cidade. O evento vai reunir beneficiários do programa Floresta Mais Amazônia, além de lideranças indígenas e representantes de instituições parceiras. Para o diretor-presidente do IPAAM, Gustavo Picanço, o projeto é um importante meio de preservação da floresta.
Essa ação em São Gabriel da Cachoeira é muito importante porque reconhece o trabalho das comunidades indígenas que ajuda a manter a floresta em pé. Por meio do projeto Floresta Mais Amazônia, estamos valorizando quem protege o meio ambiente e contribui diretamente para a conservação da floresta no nosso estado. O projeto é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, com a implementação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e no Amazonas ele é executado pelo Instituto de Proteção Ambiental, o IPAAM.
A coordenadora do projeto Floresta Mais Amazônia no Amazonas, Júlia Linhares, destaca que a ação simboliza a valorização daqueles que ajudam a preservar.
Essa cerimônia é para valorizar a participação desses indígenas no projeto, uma vez que foram realizados esforços conjuntos dessas instituições para a regulação fundiária e ambiental das áreas desses indígenas. E essa cerimônia contará com participação de vários chefes dessas instituições para ressaltar a importância do projeto Floresta Mais Amazônia como um benefício para essas famílias no município de São Gabriel da Cachoeira.
No Amazonas, mais de R$4.200.000 já foram destinados para o pagamento do terceiro lote do projeto Floresta Mais Amazônia. 857 produtores rurais de 24 municípios foram beneficiados. Desses, 50% são mulheres. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pesquisadoras relatam desafios de fazer ciência na Amazônia. A conexão com a floresta, aliando a sabedoria ancestral e a pesquisa acadêmica, tem transformado a vida de muitas pessoas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
No Brasil, as mulheres correspondem a aproximadamente 40% dos pesquisadores que declararam ter doutorado na plataforma Lattes, de acordo com o levantamento feito pelo Opbox da Ciência. Apesar dessa realidade ainda desigual, na região amazônica, as mulheres pesquisadoras cada vez mais ocupam esses espaços de liderança e carreiras científicas. A conexão e compreensão pela Amazônia e o estudo sobre a biodiversidade dessa imensa floresta fascinou a professora e doutora Rosa Helena Veras Mourão, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. A pesquisadora de produtos naturais da Amazônia conta que desde muito cedo percebeu o potencial dos produtos naturais da floresta, que ainda era pouco estudado, e assim resolveu procurar aplicações para melhorar a vida das pessoas por meio das pesquisas.
A Amazônia sempre me fascinou, né, pela sua imensa biodiversidade, pelo conhecimento tradicional das populações que vivem nessa região. Desde muito cedo eu percebi a existência de um enorme potencial de produtos naturais da floresta, que ainda era um pouco estudado. Isso me motivou a fazer ciência, compreender melhor essa biodiversidade e, ao mesmo tempo, procurar aplicações que possam melhorar a vida das pessoas que vivem na própria Amazônia. Ao longo de mais de 25 anos, o meu trabalho tem sido justamente aproximar a pesquisa científica do conhecimento tradicional das populações, que é muito rico, e mostrar que é possível valorizar a floresta em pé.
A professora e doutora Rosa Mourão destaca ainda quais os desafios que enfrenta por ser mulher cientista na Amazônia.
Os desafios são vários, né? Primeiramente, não só como mulher, mas pesquisar na Amazônia, principalmente no interior, os desafios são muito maiores do que nos grandes centros. Como, por exemplo, o desafio de logística, né, da própria Amazônia, que tem grandes distâncias, dificuldade ao acesso a equipamentos de ponta, pouca infraestrutura para pesquisa. Isso são desafios que a gente, como pesquisador, seja homem ou mulher, enfrentam na Amazônia.
A conexão com a floresta, aliando a sabedoria ancestral e a pesquisa acadêmica, tem transformado a vida de muitas pessoas. Essa transformação social e ambiental é muito importante para a região amazônica, principalmente para ajudar a resolver problemas que envolvem as populações, entre eles a questão da saúde. E foi esse caminho que motivou a professora e doutora Heloísa Menezes, pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará, o LEPMOL da UFOPA, a fazer ciência na Amazônia.
Minha motivação para fazer ciência na Amazônia nasceu da própria realidade da região. A Amazônia é um lugar de enorme riqueza ambiental e cultural, mas também enfrenta desafios importantes relacionados à saúde das populações que vivem aqui. Durante meu doutorado, eu percebi que muitas comunidades amazônicas vivem com problemas ambientais bem complexos, né, como a questão da exposição ao mercúrio, que é a nossa principal linha de pesquisa no laboratório. Ao mesmo tempo, muitas dessas populações ainda têm pouquíssimo acesso às pesquisas que realmente consideram seu modo de vida, sua alimentação, o território em que vivem, né? Então, isso despertou em mim uma vontade de fazer uma ciência mais próxima das pessoas.
Para a professora Heloísa, um dos principais desafios em ser mulher na ciência é conciliar o trabalho com os estudos e as responsabilidades familiares.
Bom, no meu caso, um dos principais desafios é conciliar trabalho com os estudos e com as responsabilidades familiares. Porque a gente, no meu caso, eu sou professora, sou coordenadora de um laboratório de pesquisa, coordeno projetos de pesquisa, né, que exigem muito tempo, que exigem estudos, né, porque a gente tem que estar constantemente se atualizando. Então, conciliar isso com as responsabilidades familiares é bem complicado. E, por exemplo, a gente, dentro da nossa área, a gente está sempre tendo que fazer viagens, atividades de campo, né? São deslocamentos que, por exemplo, no meu caso, que cuido da minha mãe, né? Então, toda vez que tem uma viagem, assim, é um desafio muito grande. Eu dependo de várias pessoas, né? Eu tenho uma rede de apoio muito grande que me ajudam a fazer isso acontecer.
Muitas outras mulheres cientistas e pesquisadoras estão espalhadas por essa imensa Amazônia. Produzem conhecimento, conectam vivências e transformam realidades. Para além disso, inspiram meninas e jovens cientistas que estão cada vez mais rompendo barreiras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Formação e alegorias marcam preparação para o Festival de Parintins 2026. Yolanda Mendes traz as informações.
A Universidade do Folclore Paulinho Faria mantém as atividades e fortalece a formação cultural das novas gerações do Boi Garantido, em Parintins. O projeto atende cerca de 100 crianças e adolescentes. A escolinha funciona em um dos anexos da Cidade Garantido. Meninos e meninas mergulham no universo do Boi Bumbá, com oficinas de violão, desenho, pintura, artesanato, percussão e dança. Segundo a diretora da Universidade do Folclore, Irlane Ramos, o projeto recebe grande procura das famílias.
Nossa equipe de colaboradores está aqui atendendo todos os dias as crianças, desde o dia 12 de janeiro. Nós estamos aí oferecendo as oficinas, está um sucesso. Então, nós estamos trabalhando com as crianças a oficina de violão, de desenho, de pintura. Temos artesanato, percussão e dança, onde nós estamos aí com o grande objetivo da manutenção da nossa cultura, especialmente a cultura do Boi Bumbá Garantido.
Olha a pancada do tambor.
Enquanto o Garantido investe na formação das novas gerações, o Boi Caprichoso inicia uma etapa decisiva na preparação para o Festival de Parintins 2026. Os artistas responsáveis pelas alegorias receberam os projetos que vão compor o espetáculo na Arena do Bombódromo. Para o presidente do Conselho de Arte, Eric Nakanomi, a entrega dos projetos marca o momento em que o planejamento artístico deixa o papel e começa a se transformar em espetáculo.
Olha, pra gente é um momento muito importante. Simbolicamente, nós estamos entregando o projeto de arena, as nossas alegorias com as descrições, com os mapeamentos, com os desenhos, todo o detalhamento para esse grande time de artistas que vai materializar todo o processo sonhado pelo Conselho de Arte, pesquisado pelo Conselho de Arte, agora ele vai ganhar vida nas mãos desses artistas. Então, toneladas de ferro, quilos de isopor, tecidos agora vão fazer e vão ganhar forma nas lendas, nos rituais, nas figuras típicas, nos momentos que vão embalar o Caprichoso.
Com os projetos das mãos, os artistas seguem agora para os galpões, onde começam a transformar ideias em grandes alegorias. As estruturas monumentais devem ganhar forma nos próximos meses. O espetáculo movimenta a cultura amazônica e fortalece a paixão das torcidas pelos bois da ilha.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. As águas de Belo Monte. Há uma guerra silenciosa que envolve a usina hidrelétrica de Belo Monte, na Volta Grande do Xingu, estado do Pará. Ainda não foi noticiado, mas há, nos bastidores do governo federal, uma proposta para reconhecer a importância estratégica da usina hidrelétrica para a garantia da segurança energética nacional. Para quem não está familiarizado com o tema, pode parecer mais um ato do governo sem repercussão, apenas burocracia. Mas neste caso não é assim. A resolução, se for aprovada, determinará que o Ministério das Minas e Energia adote as medidas necessárias para a otimização da operação da usina em sinergia com o planejamento setorial. Na prática, isso significa que a divisão de águas do Rio Xingu ficará a cargo do Ministério das Minas e Energia e não mais do IBAMA, ou seja, a raposa cuidará do galinheiro. O povo indígena Juruna, ou melhor, Iudijá, vem monitorando em tempo real o que está acontecendo com os peixes e as tracajás num trecho de quase 100 quilômetros do rio. Na semana passada, mostraram que milhões de ovas secaram pela baixa abrupta da quantidade de água na Volta Grande do Xingu. Essa água, que deveria estar regando a floresta aluvial, foi desviada para a usina de Belo Monte. A consequência será menos peixes e tracajás nos próximos anos, de novo. O mais grave é que a Norte Energia, concessionária da usina, exige mais água para compensar sua deficitária geração. Isso significa menos água na Volta Grande do Xingu. O IBAMA vem fazendo, às vezes, de juiz. Tenta equilibrar a geração de energia com a manutenção da vida na região. Não vem conseguindo, como mostra a morte das piracemas. Mas se a resolução for aprovada, a coisa ficará ainda pior, já que será levada em consideração apenas a geração de energia e não a vida na Volta Grande do Xingu. A resolução do Conselho Nacional de Política Energética, se aprovada, será a certidão de óbito da Volta Grande do Xingu a comprovar um ecocídio no Brasil. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.408 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Joelma Viana, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Júlia Viana, Nuno Lobo e Yolanda Mendes. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.